Estamos de volta, esse é o 19º Papagal, podcast do site canalmasculino.com.br, onde nós falamos de moda, tecnologia, comportamento e cultura pop, os assuntos que fazem parte do universo masculino e saem de tradicional conversa sobre mulher, cerveja e futebol. Saiba agora quem participa desse programa.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino e Luiz Moro, 41 anos, estagiário não remunerado.
E quais são os temas do papo dessa edição?
No primeiro bloco, a segunda tela, ou em inglês, second screen. O que será que é isso? A gente não faz isso o tempo todo sem nem perceber?
É ruim, hein?
Pois é, os costumes enquanto você assiste televisão estão mudando pouco a pouco graças à tecnologia. O que a gente tem no segundo bloco do programa?
No segundo bloco falaremos sobre as bizarrices da São Paulo Fashion Week e na sequência um top 5 sobre os relógios mais caros do mundo. Uma opção de presente para o Natal que está chegando para você dar para sua fofucha.
Ou no amigo secreto, né?
Por também, um amigo secreto.
Um relógio de
cai bem, né?
6 milhões de reais, por exemplo.
Um mimo.
Para aquele cara que se odeia do escritório.
Em conta.
E na sequência a gente tem a leitura de e-mails. Vamos aí responder algumas perguntas dos nossos leitores. E no final de tudo, hoje é dia do Luiz dar uma dica.
Eu?
Preciosa.
Vixe, mano.
Para os nossos ouvintes. Nós voltamos logo após a nossa vinhetinha.
Modo.
Eu não sei como tá hoje em dia, o Luiz deve saber. Mas você lembra quando a gente era moleque e tinha uma pá de tiozinho que assistia o jogo de televisão, mas ouvia a transmissão pelo rádio?
Hoje em dia eu também não sei como é que tá. Mas dependendo de quem tá transmitindo um jogo, é mais legal você ouvir pelo rádio.
É, porque é mais emocionante, né? O cara coloca uma carga maior de emoção ali no rádio, né?
É mais emocionante e mais informativo, eu acho, né?
É sério?
Sério.
Eu achava que era irritante.
Isso. Não, não.
Quando eu era criança, assim, eu ficava ouvindo, tipo, né? Meu pai assistia muito jogo e tal, e eu ficava ouvindo o radinho. Às vezes eu falava, meu, que saco.
Não.
Porque você fica de longe, você não tá prestando muita atenção, e aquele cara falando naquele som estranho. Sério,
não,
ele passa melhor?
Ele passa todas as informações.
No primeiro momento você acha muito estranho, porque você não consegue definir, por exemplo, onde tá a bola, né?
É.
De tanta informação, mas depois que você acostuma é legal.
Eu acho que deve até ter um exercício pro lado esquerdo do cérebro, né? Porque o cara começa a narrar e você começa a imaginar o jogo na sua cabeça.
Tem até um vídeo do Marcelo Adnet que ele cita esses dois exemplos. Ele faz um comparativo que é muito engraçado, da narração de um lance no rádio e depois o mesmo lance na televisão.
É.
E você vê a diferença é esdrúxula, né? Que ele chega... E depois na televisão é... Fulano toca a bola para Ciclano.
Chutou, errou.
É. Para fora.
Para fora.
Na Globo você. Né? Então é ridículo, né? A diferença é gritante, assim.
Ah, meu Deus.
Mas onde você quer chegar com essa pergunta, afinal de contas?
É, na verdade, eu só fiz aí um
introdutório
para a gente falar de segunda tela, que é um negócio que está sendo muito comentado hoje em dia. E acho que todo mundo hoje que tem ou um smartphone, ou um notebook, ou até um tablet, acaba usando a segunda tela, que é o lance de você assistir televisão e, ao mesmo tempo, buscar informações complementares para o programa que você está assistindo, insights, né? Ou então usar as redes sociais para comentar o que você está vendo, ou buscar também informações nessas redes sociais.
Mas a operadora hoje já não fornece a informação que você precisa daquele programa?
Puta, mas é uma informação bem capenga, cara.
Mas não é necessário. Ele te dá o elenco, uma mini resenha.
Então, mas tem muita gente...
O ano de lançamento.
Ah, mas aí você está falando de um filme, por exemplo. Mas mesmo assim, no filme, a pessoa que é um fanático por cinema... Eu não sou fanático por cinema, eu já faço isso. Por exemplo, eu vejo um ator, falo, beleza, tal ator participa do filme. Mas aí eu vou ver que outros filmes o cara fez também.
Na hora do filme?
Na hora do filme eu faço isso. Eu sou retardado.
É xeretice elevado à enésima potência.
Ah, você fala, mas eu
faço. Eu faço a mesma coisa.
Faz a mesma coisa.
É que às vezes você fala assim, poxa, eu já vi esse cara ou essa atriz em algum lugar. E aí não consegue lembrar.
Mas aí você tá perdendo o conteúdo do filme?
Não, claro
que não. Como não? Você consegue ficar com camaleão, um olho no filme, um olho no...
Tranquilo.
Eu não consigo. Esse lance de segunda tela pra mim não vira.
Pô, é, eu acho chato, assim, quando, por exemplo, é algum evento que todo mundo tá assistindo. Então, é o tapete vermelho do Oscar.
Aí começam os comentários.
Ou é o Oscar, né? A cerimônia do Oscar. E aí você entra lá no Twitter ou no Facebook e tá todo mundo fazendo comentário. Olha a roupa de fulana de tal. Olha o sapato de não sei quem. Olha o cabelo. Olha a maquiagem. nossa, agora fulano cantou e, nossa, desafinou. Aí você fala, mas, poxa, que saco.
Eu acho que um evento, por exemplo, como o Oscar, tudo bem. Você dá seus pitacos e coisas assim.
Ah, eu acho chato. Eu não curto não.
Agora, que nem no meio do filme, você vai procurar a resenha do filme que você já tá vendo.
Ah, mas, meu...
É que nem sempre... Ó, você tá julgando, você tá partindo do pressuposto de que o filme é muito bom.
É, mas e quando o filme é aquele que
engana? Você não quer perder nem um pouquinho, mas e quando o filme é meio ruim?
Aí se o filme
fala...
é meio ruim, então você troca de canal, não tem tanto interesse.
Não, mas então... é que todos hoje em dia são ruins.
É. Não, o problema não é esse, o problema é que tem filmes que parece que são bons. Aí você vai assistindo, você só vai descobrir que o filme é ruim lá pra 1h30 do filme. Aí
não,
você fala,
ou no
agora
final,
eu já assisti.
Né? Que você assistiu aquele mega filme e aí o final vai lá e detona o filme inteiro.
Aquela porcaria, né?
Nossa. Então, eu acho válido. Outra coisa que a gente faz direto, a gente tá assistindo um filme, a trilha sonora é legal. A gente procura na internet a trilha sonora.
Aí a gente não pode falar isso.
Mas na hora do filme?
Aí a gente vai lá e baixa.
Durante o filme.
Gente... Opa, porque quando terminar o filme você já baixou.
Não, e outra coisa, né? A informação tá quente na sua cabeça, porque senão você esquece depois. Você esquece o nome do cara que fez a trilha sonora.
Ah, isso é verdade.
Você esquece qual é a música que você gostou.
Mas o cara que fez a trilha sonora só vai aparecer no final do filme.
Então, meu, mas você quer antes. Você vê hoje em dia, tá tudo muito imediato, cara.
Não,
você
é só
não,
você
não
escrever assim, né? Filme tal, soundtrack. Aí voltam todas, pelo Google, voltam todas as informações. Quem é o cara que compôs. E aí, se você quiser baixar...
Cara, se não fosse isso, não existiria um site
baixar.
Chamado IMDB. Internet Movie Database. Que tem tudo sobre todos os filmes, inclusive filme nacional.
Séries, tem tudo.
Séries sobre tudo. E você entra lá e você vê elenco, você vê trilha sonora, direção, produção, você vê tudo. Se você parar pra pensar desse jeito que você tá falando, isso não interessaria a ninguém. Interessa a todo mundo, os sites mais acessados do mundo.
Não, eu concordo, mas não durante a execução do filme, do seriado, seja lá o que for.
Não, mas...
Eu concordo que você possa fazer isso ouvindo uma banda, por exemplo. Ah, eu quero mais detalhes sobre a música, sobre o álbum, sei lá, beleza, porque aquilo não vai interferir. Uhum. Agora, o visual, você assistindo um filme, imagina você no cinema... Assistiu um filme no cinema.
É,
puta,
no cinema,
gostei
não.
Dessa trilha. Pera
mas,
lá.
Mas você
mas
sabe que tem gente que faz.
Isso. A gente sai do cinema.
Não, depois.
A gente sai do cinema e já vai pra casa e fala: meu, preciso descobrir de quem que é essa trilha sonora que eu vou baixar.
Tudo bem, depois tudo bem, tá valendo. Mas durante é o fim da picada, né?
Ah, durante é legal também, porque é legal, acho que essa sensação de informação imediata. Antigamente, né, a gente, eu não sei se vocês. Sentiu a mesma coisa, mas assim, a gente vem de uma época, né, todos nós, que a informação era muito difícil, né? A gente queria ouvir um álbum inteiro de uma banda, não tinha no Brasil. Tudo que você queria, não tinha.
É.
Então eu acho tão legal hoje em dia você poder, sabe, você falar assim, pô, eu gostei de tal coisa, dessa banda, desse cantor, desse filme, dessa série. Você já vai lá rapidão, já procura informação, já volta aquele monte de coisa, você fala, pronto, já sei de tudo já, maravilha.
Não, e além disso, a gente tem também o pessoal que vai acompanhando um certo evento, que nem a Bárbara falou, e vai postando as opiniões e vai trocando ideia com outras pessoas. Então você tem, por exemplo, o Oscar, que as pessoas adoram comentar, né? Comentam desde os ganhadores até o vestido de quem está participando, né? As roupas de quem está participando. É, a gente tem o futebol, que o pessoal troca ideia, um xinga o outro, até engraçado que
não,
os caras...
futebol é...
É tiração de sarro total, né, cara?
Eu vejo isso no dia seguinte.
É.
Não online, não, mas no dia seguinte eu vejo que, pô, o cara tava vendo o jogo de futebol e já tava criticando, xingando, enfim...
Esse negócio de segunda tela também tá acabando um pouco com a discussão de boteco, né? Porque antigamente, por exemplo, um cara falava assim, ah, o Santos não ganha o título X há 10 anos. Aí o cara falava, não, o Santos não ganha há 15 anos. Aí ficavam os dois discutindo durante meia hora, até chegar um terceiro com a informação certa, né? E hoje, o que que acontece? O cara acessa a internet e fala assim, não, tá aqui, ó, 10 anos.
12 anos, 15 meses, 12 meses e 3 dias.
Então se usa muito pra isso também, acompanhando o jogo, acompanhando o que tá rolando na internet. Show também rola muito, do pessoal usar a segunda tela em show pra ver informações sobre músicas, discos, ou até sobre a banda mesmo, uma banda nova que você não conhece.
Show, você me desculpa, é uma cretinice.
Não durante o show, desculpa, não...
E o pessoal que filma o show?
Pera aí, filho. Você tá esquecendo.
Não, é uma...
Nós estamos falando de segunda tela. Então existe a primeira tela, qual que é? O cara tá vendo pela TV, não o cara lá no show.
É quase uma segunda tela.
Não, não.
Como não?
Não.
É uma tela presencial.
Você tá querendo já criar um conceito que não existe.
Demorou. Então vou patentear, velho.
Então vai ter que patentear. A segunda tela o que é? Você assistir alguma coisa pela televisão e usar um segundo dispositivo pra obter mais informações.
Ah, ao vivo não vale, então?
Não, ao vivo não vale, cara. O cara não.
Só
aí
picture
tem
in
que...
picture.
Não, aí tem que dar um tapa na cabeça. Porque o show é toda aquela emoção de você estar lá, de você estar presente.
Só que o cara vai ver o show... e assiste pelo celular, porque ele fica filmando.
Mas isso é um problema do pessoal de hoje em dia, que eles acham que eles têm que registrar tudo na vida
ridículo.
Deles. É idiotice.
Você paga $500 pra entrar num show.
Pra ver por uma telinha de aí é idiota. Então. É uma
comentaram
besteira.
Isso do desfile da Coach com a Gisele, né? E saiu uma foto muito legal, eu não me lembro onde foi, dela vindo no final do desfile com o pessoal da Coach, acho, o diretor criativo, sei lá o quê. E todo mundo na primeira fila com o bração e a câmera do celular tirando foto.
É.
Mas todo mundo, era praticamente um atrás do outro, assim, do começo ao fim da primeira fila, né?
Uhum.
E aí falaram assim, será que as pessoas realmente viram a Gisele?
É.
Ou elas viram a Gisele pela tela do smartphone ou da
câmera? Com certeza.
Porque tava todo mundo mais preocupado em tirar uma foto do que ver a moça desfilando, né?
É, e tenta... Ah, a gente já fez também um lance muito louco, segundo a tela, se a gente parar pra pensar. Eu e a Bárbara, uma época, a gente tava participando de São Paulo Fashion Week, e o que a gente fez? A gente fez uma narração do desfile em tempo real, para as pessoas acompanharem o que a gente achava do desfile e não o que estava sendo passado. É, porque os desfiles não eram comentados, né? Eles passavam primeiro cru, sem narração nenhuma. Então a gente fornecia informações que as pessoas não tinham vendo o vídeo. Né?
Isso ao vivo isso?
É, a gente fez ela da sala de desfile e eu da sala de imprensa. Eu pegava coisas, por exemplo, referência de desfiles anteriores daquela marca, e colocava fotos pro cara ver como é que foi antes. Ela comentava o que estava sendo esperado, o que ela viu nos bastidores e tal. Então isso é um jeito da gente complementar o que não tinha na hora pro cara assistir.
Não, até aí tudo bem. Você tá dando uma informação sobre algo que tá acontecendo. Legal.
Sim.
Agora, volta a bater na mesma tecla. Pegar informação durante um filme que tá acontecendo é...
Ah, eu gosto.
Ah, não sei.
Você tem também a opção do cara que já assistiu o filme, por exemplo.
Ah, se você já assistiu, tudo bem.
Você tá assistindo.
Se é novidade pra você, você tá vendo primeira vez, pô. É.
Então, mas tem filme que não, também não demanda de tanta atenção, assim.
É. Ultimamente.
E vamos sair de filme, porque a gente tá falando muito de filme, tem muita coisa que envolve a segunda tela. Por exemplo, os manifestos que tiveram aqui no Brasil, essa zoeira toda que a gente teve aí de gente tacando fogo em coisa. E protestos. Isso daí, muito da informação que foi passada via Twitter, via Facebook, via um monte de blogs, né? De pessoas que fizeram cobertura até, sem ganhar nada, mas queriam passar a informação adiante. Então a gente via pela televisão o que estava acontecendo, a gente tinha imagens aí boas, bonitas, só que a informação a gente estava pegando de pessoas até que estavam no meio do conflito ou da manifestação, né? Então é diferente, porque é o tipo de informação que vem de fonte fidedigna. Que uma das coisas que teve problema foi que o pessoal reclamou que a Globo escondeu fatos, né? As grandes emissoras, né?
Aliás, isso aí é o que eles mais fazem, né? E hoje em dia, com essa história das redes sociais, você acaba descobrindo várias, né? Várias mentiras ou coisas que eles editam e eles tiram do material oficial.
Os grandes veículos, né? Que mudaram até de postura no meio da coisa. Primeiro eram contra, todo mundo era baderneiro, não sei o quê.
É, quando viram
depois,
que tava todo mundo criticando, mudaram de lado.
Mudaram de lado e começaram a falar bem do negócio. Então você vê que é um exemplo como esse lance da segunda tela fez com que as pessoas mudassem de opinião e acompanhassem a coisa de uma maneira diferente. Então, é um negócio interessante isso, porque muda a maneira como você aprecia aquele evento, ou aquela mídia, ou aquele... O que for que você esteja acompanhando pela TV.
A pessoa que tá falando daquilo, ela tá dando a opinião dela. Ela não tá sendo paga para fazer aquilo, ela não é patrocinada por ninguém.
Uhum.
Ela tá dizendo o que ela pensa. E se aí muitas pessoas dizem a mesma coisa, pensam da mesma forma, elas acabam conseguindo mudar a maneira como o veículo oficial, que é patrocinado e é pago e tem interesses muitas vezes que não são... simplesmente passar uma informação imparcial pro telespectador ou pro leitor, fazem esses veículos repensarem o que eles estão fazendo.
Sim.
Então tem esse lado legal.
É.
E tem a parte humorística da coisa também. Por exemplo, você acompanhar a novela pelo Twitter...
Ah, eu não aguento. Eu não
aguento. Mas depende...
profundamente.
Não, depende de quem você segue. É muito mais engraçado do que assistir a novela. Porque as pessoas tiram tanto barato do que tá acontecendo... eles fazem tanta piada com as coisas da novela, porque tem a pessoa que leva a sério.
Eles, ah,
eles analisam a novela. Pode estar acontecendo coisa nenhuma. Ou o cara fala, não, essa parte tá muito tensa, meu Deus do céu. Então, mas se você seguir o pessoal que assiste mais pra tirar um barato, é divertidíssimo. É, teve novela até que eu fiquei mais interessado na novela depois que eu vi as pessoas tirando, né, fazendo piada com as coisas que
você
aconteciam.
Fala, poxa, pensando bem, até de repente merece prestar atenção um pouquinho.
Então, porque você tem uma visão da coisa que é assim, putz, novela é chata, eu acho novela uma coisa idiota e tal, não gosto. E você fala, novela é chata pra caramba, mas aí você começa a ver pelos olhos deles e começa a achar engraçado.
É.
E começa a ver de onde vem os termos que eles estão usando, que eles estão tirando barato das pessoas, das frases que os atores usam, né, que os personagens usam, das situações que estão acontecendo ali naquela hora e até das falhas, né, que foram apontadas, principalmente nas novelas da Glória Pérez, que são célebres pelas falhas de idiotices que ela coloca.
Sim,
né?
São gritantes. Né?
E o pessoal começou a fazer piada em cima disso, né? E fazer humor em cima disso, criaram memes, criaram piadinhas internas na internet, que rodaram aí por um monte de mídias sociais, né? E que acabaram fazendo sucesso e chamando até atenção para uma novela que ninguém tava nem dando bola, né?
É, só que aí o pessoal vai assistir por outros caminhos, né?
Outros caminhos, hoje...
com outras intenções.
Então, isso inclusive muda a audiência. Às vezes você tem uma audiência e você não sabe se essa audiência é positiva ou negativa, porque o cara pode estar assistindo o seu programa pra sacanear, cara. Sabe? É tipo vídeo. Ah, hoje eu tenho um vídeo no YouTube, ele tá com 1 milhão de acessos. Você não sabe se ele tá com 1 milhão de acessos porque as pessoas estão te achando ridículo ou bacana.
Eu tô gostando,
né? Então você pega, por exemplo, o caso do Nissin Orfali, que é o menino que tava dançando a música do One Direction lá e cantando. Ele teve milhares ou milhões até de acessos, mas é porque as pessoas estavam rindo dele, né?
Claro.
O moleque ficou até traumatizado, coitado.
É.
Bom, também já não devia nem ter colocado aquilo, né?
Foi a empresa que fez o vídeo, que achou
Meu
legal e colocou.
Deus do céu.
Era pra passar só, acho que no aniversário dele, o negócio.
Puta,
assim.
Você fica imaginando os convidados vendo aquilo, que coisa deprimente.
E o lance da segunda tela também tem aquele negócio, né? Do pessoal tá acompanhando pela internet e na hora já jogar uma falha e o pessoal já começar a discutir sobre aquela falha que aconteceu, ou sobre uma gafe que alguém deu, né? Porque às vezes eram coisas que se perdiam. O repórter falava uma coisa errada, ninguém sentia isso.
Ah, é.
Porque você ouvia, você falava, ah, deixa pra lá, né? No outro dia você esquecia.
Quieto,
Hoje
Mas
não.
Mas se você consegue tirar a prova ali na hora,
na
né?
Hora,
se a informação tá errada ou não.
E já jogar no Twitter, já jogar no Facebook, outras pessoas irem lá e já passarem isso adiante... Um errinho, às vezes, se torna um erro gigantesco.
Mais ou menos isso aconteceu com a Marisa, né? Saindo fora do meio televisão, a Marisa deu uma bola fora gigante essa semana, que eles colocaram uma camiseta pra vender na loja virtual.
É.
Não sei se tinha na loja física também. Mas na loja virtual deles, a camiseta escrito... Eu não me lembro exatamente, mas era Rapers...
Alguma
que
coisa,
era?
Alguma coisa Rapers Tonight. É Something Rapers Tonight. Era Something Happens Tonight. Era pra...
Eu acho que não, era alguma coisa de rapper. E saiu o Raper. Bom, resumindo, o negócio tinha a ver com o estuprador. E aí as pessoas perceberam e jogaram isso no Facebook. E a Marisa, ao invés de retirar a camiseta do mercado, foi lá e colocou a camiseta em liquidação.
Liquidação. Mas assim, pelo que eu ouvi falar, foi um erro. Na verdade, era pra ser tirada a camiseta
não,
e ela caiu em liquidação.
Não sei se é um erro, não.
Você acha que você vai liquidar uma camiseta? Você vai fazer mais gente ainda usar a camiseta.
Porque aí que... os caras usam de sacanagem mesmo.
Pode ser. Né? Mas assim, a frase, eu não me lembro a frase agora, mas a frase estava tão errada que você via que foi provavelmente um erro de quem escreveu aquilo, não entende inglês ou escreveu errado, sei lá. E aí a Marisa, acho que nem prestou atenção, o pessoal que trabalha lá nem se ligou. E no fim virou um bafafá isso daí, até que por fim eles vieram se manifestar, falaram, não, foi um erro, gente, a camiseta já foi retirada.
A mesma coisa no sorteio da tabela do Campeonato Paulista do ano que vem. A Federação Paulista de Futebol contratou uma empresa terceira para gerenciar o evento e escreveram lá a associação com 2 S's.
Opa!
Aliás, com 4 S's.
Né? Dois
Desculpa.
E verdade. Dois, né?
Com 4 S's, né? Suprimiram, mudaram Sociedade Esportiva Palmeiras para Associação Esportiva Palmeiras.
Nossa.
Né?
Uhum.
O Esporte Clube Corinthians Paulista virou Esporte Clube Corinthians. Teve um erro da portuguesa também, associação com 4 S's. E fizeram um burburinho desgraçado por conta disso também, né?
Então. Hoje em dia essas coisas são mais efetivas, né? Porque as pessoas acabam junta todo mundo e hoje em dia tá documentado.
Mas eu acho que fazem uma tempestade num copo d'água também. Sei lá.
É porque o pessoal também gosta de ser meio fiscal, né? O pessoal gosta de fiscalizar. Mas tem outra coisa legal também do lance da segunda tela, é que você pode fazer com que as pessoas participem mais. Você tem um programa, por exemplo. A gente tem um programa, vamos supor que aqui fosse um programa de TV. A gente poderia chamar as pessoas para participar via Twitter, via Facebook. A gente poderia jogar uma pesquisa no ar e no final do programa já ter essa pesquisa. Enquanto as pessoas estão acessando e tal. Tô falando assim, eu tô arranhando por cima o que você pode fazer. Tem um monte de coisa, né? Que você pode chamar as pessoas para participar do seu programa e ter uma participação efetiva mesmo, né? Não fica mais aquele negócio que era passivo de antigamente, né?
E aí aparecem as paulatejandos da vida, os Thomas Turbantes.
Exatamente.
Da vida, os Jalim Rabeis.
Trocadilhos e vai.
E na semana passada tivemos em São Paulo o maior evento de moda nacional, o São Paulo Fashion Week. E aí vem a pergunta dos telespectadores e consumidores de moda em geral.
Não, principalmente os homens, né? Os homens acho que são os que mais boiam em moda.
Sim, mas eu acho que algumas mulheres também se perguntam
também,
isso.
Também.
Por que diabos apresentam aquelas roupas que apresentam nos desfiles? Qual que é a ideia por trás daquele circo todo?
Eu e a Bárbara, a gente tá mais ligado ao mundo da moda. Então, a gente já faz o Bazar Pop há 5 anos. A gente já participou de São Paulo Fashion Week. A gente já viu de perto.
Mais do que a gente gostaria de ter participado.
Toda aquela maluquice de perto. Mas vamos perguntar pro Luiz. Luiz, quando você abre a capa do UOL e tem aquela foto de um cara desfilando com um cacho de banana da Carmen Miranda na cabeça, o que, que você pensa?
Com um título super sério, assim. Embaixo de uma chamada super séria.
Não, não consigo pensar em nada, porque é ridículo, né?
Fica em branco,
fica uma nuvem, né? Porque não tem cabimento, né? É uma coisa despropositada para um país como o nosso, que não diz de respeito a nada para ninguém.
É, se você falar isso para um fashionista, ele vai usar muitos termos para rebater o seu ponto de vista. Um deles, ele vai falar que você não conhece a história da moda, isso daí é de lei, todos eles falam a mesma coisa.
Ah, sim, porque eu acho que dizer que a pessoa não conhece a história da moda dá um embasamento histórico para quem tá jogando aquilo na sua cara.
É, na verdade...
Né? De que você não sabe, porque você não estudou aquele assunto.
Sim, isso aí, na verdade, é fumaça e espelhos, né? Ele tá te fazendo um truque para você achar que você é menos que ele, que ele sabe muito mais que você, e que você precisa prestar atenção no que ele vai falar a respeito daquilo. Aí ele começa a cuspir um monte de conceitos para você. É muito comum quando a gente quer enrolar o nosso interlocutor, é dizer pra ele que ele não sabe do que ele tá falando, né?
É assim.
E quando, às vezes, nem você mesmo sabe do que você tá falando. Porque quando você pega uma resenha dessas que o pessoal faz de desfile, na verdade você vê que o máximo que eles fazem é repetir o que veio no release que é dado pra eles antes do desfile.
É, que a gente de fora não conhece isso. A gente não sabe que existe um release, né? Que é um informativo dizendo quais foram as inspirações para aquela coleção, por que o estilista fez daquele jeito, quais os tecidos que ele usou, enfim, tudo isso, né?
Ou seja, muitos daqueles caras também que estão enaltecendo aquilo que está sendo mostrado, eles não sabiam o que estava rolando até eles pegarem o release na mão, sabe? Então, aí eles têm embasamento para falar assim, não, você ignorante, você não sabe o que o cara fez, ele baseou todo o desfile dele numa pintura que o Salvador Dalí fez em 1950.
E daí?
E daí que nada, cara, continua sendo a mesma coisa, uma pintura do Salvador Dalí em 1950, tentando usar a arte para também mascarar aquilo que ele tá fazendo, porque é um desejo muito grande de quem trabalha com moda, é dizer que aquilo que eles fazem é arte, quando, na minha opinião, não é. É assim como o design não é arte também. O design é a arte aplicada em prol da indústria, em prol da venda, né?
Comercial.
É a arte comercial, né? Então,
e que, no final das contas, é isso realmente que interessa, né?
Sim.
Você, como um estilista, você precisa apresentar uma coleção, você precisa
vender
essa coleção para, na próxima edição, você tá lá de novo. Porque se você não vender, você não tem grana.
Então, mas eu também reconheço a sinuca de bico que estão os estilistas. Porque, de um lado, eles têm o povo. O povo, o que quer? Alguma coisa palpável. Você quer ver uma roupa que você poderia comprar, mesmo que você não tenha dinheiro, ou que você não tenha um ambiente para usar aquela roupa. Você quer olhar para a roupa e falar, pô, isso daí, se eu fosse, sei lá, numa festa de gala, eu usaria isso daí. É bacana, é bonita, é bem feito.
Ou ao menos se inspirar naquilo, né?
Ou mesmo se inspirar, exatamente. O problema é que eles ficam numa sinuca de bico, porque desse lado tem a gente querendo isso. Do outro lado, tem a mídia querendo festa, querendo espetáculo, querendo fogos de artifício. Entendeu? Então, se você entrar com um terno muito bem cortado na passarela, vai ser muito bonito pra mim e pra você olhar e falar, caramba, hein, Luiz, a gente podia comprar um terno igual esse, hein? Ia ser bacana. Aquele casamento que você foi ontem em São Caetano, imagina, com um terno bacana daquele.
Coisa linda, né?
Opa! enchendo a cara de uísque e tequila, que nem você fez.
Eita, né?
Mas aí vem a mídia querendo que o cara entre com o cacho de banana na cabeça, entendeu?
É, a mídia, ela quer o circo. E a mídia de moda, ela é fechada no mundinho dela. Então ela precisa desses termos difíceis, ela precisa do release emperequetado, ela precisa da inspiração lá do quadro, ou a inspiração no cosmos, a inspiração naquele momento de alegria que o estilista teve vendo a filha dançar o balé na escola e, nossa, criou aquela coleção incrível, maravilhosa que ela está apresentando ali. A mídia precisa disso, porque a mídia precisa mostrar que aquele trabalho dela com moda não é uma coisa comum. Não é o trabalho do jornalista do dia a dia. O jornalista do dia a dia, ele vai ali no bairro ver o acidente que teve, ele vai cobrir o incêndio que tá rolando na favela e tal. E o jornalista de moda, ele é fino. O jornalista de moda, ele é um ser absoluto. Ele entende de tudo,
na verdade, ele
entende de arte.
Ele é, né?
Sim, ele acha que ele é. Ele entende de arte, ele entende de moda, ele entende de roupa, ele entende de confecção, ele entende dos problemas da indústria, ele entende de tudo. E ele precisa viver nesse mundinho dele. E aí ele puxa o saco do estilista, o estilista puxa o saco dele, porque o estilista precisa de um review positivo no final do desfile para dizer que ele fez uma coleção bacana, nota 10.
Sim, ele precisa do aval da mídia. É a mídia que vai sustentar ele nos próximos meses.
Exatamente. E aí todo esse círculo vicioso se fecha. E a gente tem edição após edição de São Paulo Fashion Week com essas aberrações que a gente vê na passarela.
Mas se resume só a São Paulo Fashion Week? Não, né?
Sim. É. Basicamente, sim. Existem outros
Porque
eventos
meu modo
de moda,
de ver,
mas
pra
muito
mim
pequenos.
É meio global o negócio.
Não, não, não. Se você pegar, vamos falar do, como diz o Gallegos, né, que é uma pessoa muito esclarecida de moda e que é estilista também, mas hoje eu acho que ele não tá mais...
É só jornalista.
Ele é só jornalista de moda. Ele fala, vamos pegar os desfiles do hemisfério certo, que é o hemisfério de cima, o hemisfério norte. Se você pega marcas, por exemplo, a gente estava comentando até aqui anteriormente da Bottega Veneta, onde você vê um desfile chique pra caramba, com roupas incríveis, cara, e tudo usável no dia a dia.
É.
Tem uma coisa ou outra que você fala, isso não faz parte do meu dia a dia, porque você pega, por exemplo, a Belstaff, que é uma marca incrível, que faz umas roupas de couro lindas, cara. Você fala, pô, eu não vou usar isso no Brasil, porque são roupas de couro pesadas.
É. Mas então por que esse pessoal todo não segmenta a coisa pro nosso país?
Então, aqui existe um problema muito grande, cara, que é um negócio que me deixa muito nervoso com a moda nacional. Que é o seguinte, a moda nacional, pra eles, tem que ter uma identidade própria. Então, o que acontece? Ah, fulano é um gênio, sabe por quê? Porque ele faz uma coleção com coqueiros de não sei da onde, da praia, de não sei da onde, estampada. Cara, eu não vejo um estilista europeu colocando, sei lá, um pinheiro da Eslováquia na calça, estampado...
Uma sequoia,
no...
né?
Não, sabe? Uma coisa desse tipo. Então eles acham que tem que existir essa identidade nacional. Então, o fulano de tal, eu não vou citar o nome do cara aqui, porque até acho ele um cara bacana e tal. Ah, mas fez uma coleção baseada no Rio Jequitinhonha. Você já viu alguém na Europa fazer uma coleção baseada no Rio Reno? Ou no Estreito de Gibraltar, cara, sabe? Não tem isso.
É, eu acho que é isso que você falou, Luiz, é mais ou menos isso mesmo. Por que que os estilistas nacionais não pegam o que seria usável no Brasil, né? Roupas que seriam usáveis pra gente, com tecidos tecnológicos pro nosso calor.
Sim, então.
Pra nossa realidade, e não fazem isso de uma forma comercial legal. Uma apresentação bonita,
pois
um desfile que você fala assim, poxa... Tá tudo
isso
condizente,
é aplicável, né? Então.
Isso daqui eu posso comprar, isso daqui eu posso usar, isso daqui tá de acordo com o lugar onde eu vivo. E assim, o problema realmente é esse. Fica todo mundo preocupado com a coisa do coqueiro, da Carmen Miranda, sabe? Eu acho que na moda praia isso é até passável.
E o conceito, o maldito conceito.
Dia a dia, não.
O maldito conceito é uma coisa que me dá nos nervos. A qual é o conceito da sua coleção? Pô, eu vejo uma coleção, o cara desfilar, por exemplo, um cara que eu sou fã, que é o John Varvatos. Ele faz uma alfaiataria com pegada de rock and roll. Então, umas roupas assim que parece roupa de popstar e tal. É coisa pra cara mesmo que tem estilo usar. Não é pra você usar pra ir trabalhar, cara. É uma roupa que você vai usar em ambientes
certos.
É, você
consegue usar uma peça ou outra sozinha. Mas se você fizer o conjunto todo, você vai pra um show de rock.
É.
Pro palco.
Mas assim, nunca vi o cara falar assim, o conceito do meu desfile... Eu pensei no homem indo para férias em Bali... E lá ele conhecendo uma mulher, sabe, tem toda uma história maluca na cabeça do cara. O que é isso? Pra que isso? Entendeu? É roupa, amigão? É bonito ou é feio? Eu vou usar ou não vou
ele
usar?
Ele faz uns ternos muito bonitos, muito bem cortados. E é uma roupa que, assim, você olha a passarela, em tese é uma roupa comum, vai. É um terno. É um terno com uma gravata bonita, com uma camisa boa. É isso. E aí dá certo. O cara vende.
Porque eu sempre questionei esse negócio de moda pelo seguinte: a regionalidade da coisa. Você não pode aplicar, no meu ponto de vista, o mesmo tipo de tecido ou de indumentária para o cara do hemisfério sul igual ao do hemisfério norte. Não tem como, né? Por exemplo, o caso da gravata. Eu acho o cúmulo, o fim da picada, um cara que vive no Brasil ter que usar gravata. Vocês me desculpem. Eu acho o cúmulo. O cara que passa o dia visitando empresa, por exemplo, trabalhando na rua, ter que ficar indo para lá e para cá, debaixo de um calor de 30, 35 graus, usar gravata.
Nisso eu concordo com você.
Sim. Entendeu?
E aí, eu acho que o terno tem que se restringir a algumas ocasiões específicas. Agora, o dia a dia do trabalho,
E mesmo o pessoal que trabalha, por exemplo, em escritório, eu também acho o fim da picada. Porque aí o cara, o que ele faz? Ele põe o ar-condicionado no último. Uhum. Né? Para quê? Para aliviar o calor que ele tá sentindo por causa da porcaria da gravata. Entendeu? É o fim da picada.
Né? Poderia existir uma forma de se vestir de um jeito mais leve que não fosse tão casual. Né?
O brasileiro, o problema do brasileiro é que ele é 880. Ou ele se veste igual um papa defunto, ou ele se veste igual um maloqueiro.
É.
Sabe, ele não consegue chegar naquele meio termo, que é o que a gente até tenta ensinar lá no canal masculino, de você usar algumas peças de alfaiataria misturada com algumas peças casuais e fazer um...
Que não vão te matar de calor,
Que não vão te matar de calor e que vai fazer um look bacana e você vai estar bem arrumado, você vai poder frequentar vários ambientes. Mas aqui a gente já está saindo fora um pouco do tema principal, né? Que é a Fashion Week. Aí o Luiz, o que ele falou é verdade. A gente precisa chegar, os estilistas brasileiros precisam chegar numa adequação onde eles mostrem criatividade dentro de uma roupa que seja funcional para o homem brasileiro e que essa roupa seja acessível.
Claro.
Eu sei que isso daí a gente tem problemas com isso, que é difícil a gente conseguir fazer, criar e ainda ter esse respiro do dinheiro, do cara conseguir pagar aquilo que o cara tá criando. Tem o lance da exclusividade, tem um monte de coisa.
Mas eu acho que quanto mais conceitual, mais difícil de se manter.
Sim.
A gente tem um exemplo A gente tem um exemplo muito grande na moda masculina, que é o João Pimenta.
É.
Que é um estilista muito bom de moda masculina. É um cara que faz uma alfaiataria razoavelmente legal. Não vou dizer que ele é top do top. Mas, assim, ele é um cara que nos desfiles, ele mostra homem de saia, homem vestido de sacerdote. Assim, é o conceito dele, foi a inspiração dele para aquela coleção. Não mostrou nada usável.
Então.
E aí o que aconteceu? Virou um estilista que hoje, eu não tô desmerecendo, mas assim, virou um estilista que hoje, no dia a dia dele, atende noivos. Ele faz ternos ou costumes sob medida.
Eu acho que
fechou a loja dele, né? Onde tinham essas peças absurdamente conceituais, porque as pessoas não compram.
E eu acho que isso daí tem outro problema, porque não cria aquele negócio que se faz muito na Europa, que é a peça desejo. É uma peça que o cara vê no desfile, tipo uma jaqueta, que você olha e fala, caramba, essa jaqueta, pô, a hora que chegar na loja, eu preciso comprar essa jaqueta, porque ela é muito bonita.
É tudo conceitual?
É tudo conceitual.
Você vai usar saia?
Não. Então. Você vai usar uma jaqueta que tem umas rabiolas que vai até o chão? Não.
Não vai.
Sabe? Então,
ou
isso
vai
daí...
num evento só com paletó sem camisa por baixo, né?
Que tem tudo nu. Isso. Né? Ou então esse negócio que todo mundo adora toda hora, colocar o cara desfile de inverno, coloca o cara de bermuda com terno, com paletó. Cara, isso não tem cabimento, sabe? Isso não tem cabimento.
Ou então cara de terno e gravata e descalço.
Umas coisas
assim, né?
Então parem com isso, pelo amor de Deus. Olhem pro homem brasileiro, que é um cara simples e que só quer uma roupa bonita pra vestir.
Tadinho do homem
brasileiro. E parem.
Ele tem um desejo tão simples.
Parem de dar munição pra Zara, porque aí depois reclama que a Zara vive lotada. Claro, os caras trazem roupa bonita de fora que qualquer um pode usar. Beleza, vamos usar então.
Vamos pra Zara. Para você, meu jovem amigo, que anda perdendo o horário do seu compromisso, vamos fazer agora um top 5 com 5 reloginhos mais baratos do mundo.
Opa!
Para que você possa adquirir e nunca mais perder horário.
Ou seja, você vai continuar perdendo horário se depender de comprar um relógio desse, né?
No quinto lugar dos relógios mais caros do mundo, a gente tem um Vacheron Constantin, que aí eu tenho um problema de pronúncia em francês, que eu acredito ser Tour de Ile.
Se não for também, a gente não tem aqui um conhecimento aprofundado.
Eu não sei falar francês, então eu tô reconhecendo a minha ignorância.
O amigão joga aí no Google, o que a gente acabou de falar, ele vai encontrar, ele vai saber se tá certo ou não a nossa
pronúncia.
Pois
é um relógio lindo com duas faces. Eu nunca tinha visto isso.
É o relógio de duas caras.
É, ele tem dos dois lados, ele tem mostrador dos dois lados. É muito chique.
Ele mede até sua pressão arterial.
Pois
você aperta
é.
Um botão, você fala com o zelador do prédio, você pede pizza pelo relógio, é sensacional.
É, mas ele foi criado em 2005, eu achava que para participar dessa lista que tinha que ser um relógio fabricado em 1800 e alguma coisa. Mas não, ele é de 2005 e ele foi criado para celebrar os 250 anos dessa marca, que é suíça. Foram confeccionados apenas 7 exemplares. São os relógios mais complexos já feitos, com 16 mecanismos, 834 peças individuais e um indicador de estrelas.
Que é muito importante para quem navega, né?
Muito
para quem vai explorar novos continentes.
É, indicador de estrelas. Você aperta um botão, aparece o Leonardo DiCaprio, né?
Pois é. E também tem um calendário perpétuo, né? Que é o calendário eterno, que eles chamam aqui. Ele custa $1.400.000.
Ou seja, mais de 3 milhões de reais. Baratinho.
Uma pechincha, né?
É, pra quem não
ocasião.
Quer mais perder a hora, eu acho que é uma opção interessante, né?
Precinho de ocasião.
Em quarto lugar, vem Patek Philippe, o modelo Sky Moon Tourbillon. São dois relógios em um. De novo, olha lá, ó, tá vendo? É o conceito Casio, que troca pulseira, lembra?
Isso, isso. Champion.
Champion, isso. Champion, isso mesmo. Vendido em 2008 em Hong Kong por $1.49 milhões. Tem duas faces, de novo. De um lado, um calendário infinito, hora, data e fases da Lua. E do outro, o mapa noturno do céu, com as fases da Lua e o tempo sideral.
Que é muito importante para o super-homem, por exemplo, né?
Ou então para...
vai do planeta outro.
Ou então para fazer o cálculo estelar, da data estelar do Capitão Kirk, né?
Também, pior ainda, né?
Em terceiro lugar, de novo, a Patek Philippe, dessa vez com o Platinum World Time, arrematado por $4 milhões num leilão em 2002. Acredita-se ser o único modelo produzido no mundo. Marca a hora de 24 diferentes regiões do mundo todo.
Inclusive do Rio, que tem marcado aí. Caracas.
Caraca.
Cairo, Dubai, Moscou. Meu, tem lugar que eu nem sei onde fica Karachi, Dhaka, Bangkok.
Faça a mínima ideia.
Bangkok, tudo bem, mas tem lugares que eu nem sabia que existiam.
Então, mas aí, ó, uma dica boa.
O quê?
Se você quer um relógio desse, você não tem 4 milhões pra pagar nesse único exemplar, você pode comprar modelos inspirados no original. Que custam, que são também da mesma marca, da própria Patek Philippe.
Sim.
E que custam na faixa de $65 mil, bem mais em conta.
Ah, claro. Quase 150 mil num relógio, assim, pra quem gosta. A gente tá falando aqui, a gente tá brincando, mas a gente sabe que quem gosta, quem tem dinheiro pra investir nisso e é colecionador, o cara gasta mesmo. E é um dinheiro que, na verdade, ele não perde, porque o relógio, ele não perde valor. Ele não é que nem um carro que você... é, compra ele hoje, amanhã ele já tá valendo 10 mil a menos, né? O relógio é o contrário. Se for um modelo até que tem uma certa importância histórica, né? Um marco na relojoaria, ele pode ser comprar ele. Você pode comprar ele hoje, daqui 10 anos ele tá valendo o triplo do preço. Nunca se sabe.
Se você é abonado desse jeito, né? Uhum. Tem mais é que aproveitar.
Qual é o próximo Patek Philippe da lista?
O porque próximo esses caras... Patek Philippe da lista é o Super Complication. Esse nome eu achei o melhor.
É, então, porque complicações são essas funções a mais que o relógio tem que dão todas essas particularidades para ele. Então, é, o cronômetro, o cronógrafo, ser tourbillon, é, calendário perpétuo, todas essas coisas eles chamam de complicações.
Uma coisa que eu achei legal desse relógio é que ele é de bolso. Ele não é um relógio comum.
É chique.
É bolsa.
É fino.
É um relógio de bolso. Bonito pra burro.
O Super Complication foi criado em 1932. Agora sim, hein? A gente tá falando de relógio
esse
antigo.
É
de
antes da
hein?
Guerra.
É.
Pois é. E ele demorou 4 anos pra ficar pronto. Tem ouro 18 quilates, 24 funções diferentes. E foi arrematado em um leilão em 1999 por $11 milhões.
Imagina a mulher do cara que fez 4 anos trabalhando nesse relógio, ela olhando e falando, esse meu marido é um inútil. Fazendo
sabe
quatro
nada.
Anos fazendo um relógio.
Não acaba nunca. Esse...
O marido da fulana trabalha com a mesma coisa, faz um por semana. Esse homem, 4 anos fazendo um relógio. A gente vai falir desse jeito. Mas na hora que ela ficou rica, ela ficou, gostou.
Ah, ela gostou, né?
É.
Valeu.
E em primeiro lugar, a gente tem o relógio mais estranho que eu já vi na minha vida.
É bizarro pra burro. Vai ter uma foto desse relógio na publicação do podcast, porque é muito estranho.
Não, você mal entende que ele é um relógio, né? Porque olhando de longe, assim, se você não vê de pertinho, dá a impressão que ele é um anel.
Sim.
Né? E aí você vê de perto, assim, tem um mostradorzinho bem pequenininho, assim, lá perdido no monte de diamantes. Ele é um... O nome é estranho, mas ele é um 201 carat da Chopard. Foi avaliado em $25 milhões. A Chopard é uma marca suíça também, que nem a Patek Philippe. E ela cravejou 201 quilates de diamantes nesse relógio.
É, esse relógio, assim, os ouvintes homens podem dispensar, porque ele é bem feminino,
ele é bem,
né?
Feminino,
ele não é uma
é.
Pulseira feminina, praticamente.
Ele, na verdade, é bem feinho, né? Vamos falar a verdade.
Eu não gostei.
É. Mas aqui, ó, os detalhes são importantes. Só os três corações maiores, em rosa, azul e branco, têm 15, 12 e 11 quilates, respectivamente. Então, na verdade, ele não é nem bem um relógio, ele é mais uma joia. Até porque a Chopar é famosa pelas joias, né?
Sim.
Então, o relógio aqui, ele é um plus na joia.
É um bom mimo pra você comprar pra sua fofuxa.
Imagina a fofuxa ganhando um relógio de 25 milhões?
Dica de Natal, hein?
Opa!
Não consigo nem imaginar qual seria a retribuição pra um presente desse. Vamos partir para a leitura dos e-mails enviados pelos nossos ouvintes e leitores. É, lembrando que quem quiser entrar em contato conosco pode mandar para papagá@canalmasculino.com.br ou então deixar o comentário no site, mandar uma mensagem no Facebook.
Fazer um review na iTunes Store.
Dar
5 estrelinhas para gente.
5, 5, 5.
Bárbara, por favor, leia o primeiro e-mail.
O primeiro e-mail é do Akira Yuki. Bom dia, Papo H. Eu sou o Akira, tenho 24 anos, auditor da norma ISO 9001 e professor da ETEC. Sobre o podcast 17, que falava sobre o primeiro encontro, o lugar perfeito que conheci quando fui em Goiânia, estive há 2 semanas atrás lá, era um rodízio de brigadeiro. Olha o lugar, que maravilha! Isso mesmo, Bárbara, um lugar que tem rodízio de brigadeiro. Para o estagiário, indico o brigadeiro de uísque.
Aê, garoto.
Para o Ricardo, indico o brigadeiro Marguerita.
Opa.
E para a Bárbara, indico o brigadeiro de champanhe. Muito bom. Eu, em particular, adorei o brigadeiro indiano. Pensem que existe lá brigadeiros de vários sabores que são maravilhosos. Levar alguém que seja chocólatra nesse rodízio simplesmente já ganhará vários pontos. Pena que só vi isso em Goiânia, mas ia ser uma boa ter aqui em São Paulo. A dica já é aproveitada para ajudar aos ouvintes que não são de São Paulo e que já reclamaram com vocês por não darem indicações em outros estados e a dica de irem e conhecer.
Tá.
Sobre a participação do podcast que indicaram e falaram da participação Weird Geeks, simplesmente vocês conseguem falar de tudo e se divertem com o pessoal da Cavalaria, que são hilários.
Inclusive, vamos deixar o recado aqui que a gente participou do último podcast, que já não é mais o último, porque hoje sai um podcast novo, né?
Do Weird Geeks.
E a gente participou sobre Tesla, a vida de Nikola Tesla.
Pois é, a gente contou tudo sobre a eletricidade.
Isso, a gente falou da piroca elétrica. Se vocês quiserem saber sobre a piroca elétrica, vocês entrem nesse podcast, weirdgeeks.net, entrem lá e dêem uma ouvida. Ficou bem bacana.
E quem é dos anos 90, que nem nós, vai lembrar da banda.
Da banda Tesla. Vai ouvir no final, tem até a música pra ouvir.
Mas voltando só ao e-mail, como é curiosa a vida, não? Lugar para encontros. O cara me vai para Goiânia.
É.
A melhor cerveja do Brasil. E
olha,
ele vai
isso,
encontrar,
sério?
Alguém comendo brigadeiro. Na Goiânia tem a melhor água do mundo. A melhor água para fazer cerveja, na minha opinião, tá em Goiânia.
Nossa, nunca tinha ouvido falar isso.
E a mais gelada também.
Sério?
Essa cerveja
Bom,
de Goiânia,
Goiânia é um calor do inferno,
é,
né?
Sensacional. É sensacional. E o cara vai comer brigadeiro.
Ah, mas gente,
meu
tem
filho,
que comer brigadeiro.
Você tem que usar as armas que você tem.
Tá,
entendeu?
Certo, é isso aí.
Pra
conquista, qualquer arma é válida. É,
sim,
isso aí.
A mina fala assim, eu não gosto de cerveja. A Bárbara não gosta de cerveja.
Tá certo, é.
O segundo e-mail é do Lucas Vidal. Olá, acompanho seu blog sempre, aprendi muitas coisas boas aqui. Mas estou sofrendo uma dúvida entre usar couro ou não. Recentemente me tornei vegetariano. Aí é complicado.
É.
E estou com um conflito interno. Vi que postou um artigo falando sobre produtos veganos. Acho que seria interessante fazer essa discussão mais aprofundado em outro post ou no podcast. É muito difícil achar sapatos estilosos sem ser em couro. Discutir sobre as alternativas dos veganos seria bom. Há pouco tempo adquiri uma bolsa carteiro em couro e estou começando a pensar em não usá-la. Por mais que tenha custado uma quantia considerável e que seja estilosa. Enfim, essa é a minha sugestão. Espero que seja bem recebida. É, realmente esse assunto do Lucas é
complicado,
é,
né?
Bem complicado, é. Eu sou uma pessoa que, por mim, eu seria vegano. Mas aí eu começo a pensar em todas essas questões que ele colocou aqui. E considerando que eu sou uma pessoa que não gosta de fruta e pouca coisa de legumes, se eu fizesse isso, eu simplesmente não teria o que comer. Então fica aquela coisa de você ter dó da crueldade com os animais, né? Toda essa história aí que andou rolando na mídia nas últimas 2 semanas, enfim. Eu acho bem, bem difícil. E eu, sinceramente, eu não sei o que dizer.
É bem complicado. Eu acho que além do fato de você ser vegano ou não, mas eu acho que a gente tem que pensar em tratar a natureza, de uma maneira geral, de uma maneira mais respeitosa. tratar melhor os outros seres que estão em volta da gente, né? Tentar ser o menos cruel possível, sabe? Eu acho que a gente não vai conseguir resolver esse problema dos maus tratos aos animais ou da maneira que a gente extrai a comida né, que vem pra gente, o jeito que a gente consegue obter o alimento. Não vamos conseguir resolver isso tão rápido assim.
A natureza deu caninos pra gente, não deu? Então, velhão, vamos morder, né? E se ele não quiser mais os artigos de couro, manda pra gente, não tem
problema. Não, eu acho o seguinte, o Luiz é sempre...
O Luiz já resolveu o problema.
Já resolveu o problema. Eu acho o seguinte, agora ele já comprou a bolsa, sabe? A parte pior já foi.
Não, eu acho que o problema é realmente essa questão de você ficar com essa dualidade, de você querer o que é bom. Uhum. E o que é bom normalmente é feito de couro, porque você não vê coisas muito boas feitas de produto de matéria-prima sintética.
Uhum.
E aí você tem essa questão do princípio de que você não quer usar, de que você não quer maltratar. Olha, é muito complicado.
É muito complicado.
Honestamente,
não,
assim,
isso dá uma discussão muito longa.
Isso é um problema que eu tenho comigo, que eu penso muito isso, há muitos anos eu penso isso, e que eu acabo sempre deixando isso de lado, até na minha cabeça, porque eu acho que eu não vou conseguir nunca lidar com esse problema. Uhum. Nunca. Então, olha, parabéns pra você que resolveu realmente virar vegano. Eu aplaudo.
Vegetariano, é diferente, tá?
Ah, é vegetariano. Vegetariano. Desculpa. Não, é que ele falou de produtos veganos aqui, mas tá certo. Vegetariano. Enfim, né? O vegano é um passo a mais ainda que o vegetariano, né? Eu acho, assim, meus parabéns, porque eu é uma coisa que, nos meus princípios, eu gostaria de ser, mas que na vida real eu não consigo.
A dica que eu dou é... Sei lá, apresentei a um amigo, então dou essa bolsa para uma pessoa que vai fazer bom uso dela. Se você
encosta,
tá se sentindo mal, né?
Não encosta o produto, porque bem ou mal ele já tá aí, né?
Não, e foi, sabe, já que foi usado material para ser feito isso, horas de trabalho, foi gasto, isso daí gera gás carbônico que... influenciar a natureza, tem toda essa parte aí.
O próprio
jogar fora seria...
o couro também, né? Se joga produto químico
exatamente.
Em rios.
Então,
em
já que foi feito tudo isso, o certo seria acabar com tudo isso, mas já que não acabou e já foi comprado e você já tem o negócio, jogar fora seria fazer com que todo esse processo fosse em vão. Então, dá pra alguém que vai usar bacana e tal. E é isso aí.
Pode mandar pra gente, né?
Também.
Fica a dica. Esse e-mail veio do Diego Faria. Olá, sou usuário novo do site e ouvinte do blog de vocês. Faz uns 5 meses que conheci. Tenho algumas dúvidas referente a calças e bermudas. Meu corpo não é muito padrão. Tenho o tronco alongado e as pernas curtas. Gostaria de saber qual o comprimento ideal para bermudas. E referente à cintura, tanto para calças como para bermudas, percebi que a cintura baixa fica sempre melhor, apesar de diminuir, entre aspas, um pouco... as minhas pernas que já são curtas, pois o cinto fica facilmente em evidência. Para o homem, o ideal é sempre usar cintura baixa tanto para bermudas quanto para calças. Parabéns pelo canal masculino, está show de bola, abraços.
Então, nosso amigo catarinense aí tem um problema com pernas curtas. Bermuda e calça, para quem tem perna curta, é o seguinte, você não pode deixar a calça, no caso da calça barra, embolar muito lá embaixo, porque vai encurtar suas pernas, então você tem que mandar fazer barra, se ela tá sobrando.
Ou até dobrar hoje em dia,
ou
já
até
dá
dobrar,
pra dobrar.
Mas a dobrada também dá uma encurtada nas pernas.
Dá uma encurtada, mas se for uma calça de um tom mais escuro... Até dá pra dobrar sem fazer um corte tão grande, porque
sim,
quando vira tem mais ou menos o mesmo tom.
Mas o ideal mesmo é mandar fazer a barra e deixar ela certinha no seu pé, que ela dá uma alongada. Bermuda, o certo é um pouquinho acima do joelho, né? Tem essas que são mais curtas, que o pessoal tá usando agora, que eu não gosto, acho que é quase um short, pra mim não é ideal pra você andar por aí. Então é um pouquinho acima do joelho. Pra baixo do joelho também já vai encurtar as pernas de novo, então não fica legal. Cintura da calça, que é outra dúvida dele, pra quem é baixo também não pode usar muito baixo, o melhor é ficar um pouquinho acima. E no caso aí do cinto, que ele falou que ele gosta de mostrar... É usar a camisa por dentro da calça e camiseta por dentro da calça, deve fazer um look mais arrumadinho e tentar usar o máximo possível de roupas com tons parecidos, porque quanto mais parecidos dá aquela alongada na silhueta, vira um tom só em tudo, né? Então você dá uma alongada na silhueta.
E de preferência é uma dica que não é uma dúvida dele, mas que ajuda também a não quebrar a silhueta, é não colocar a meia muito pra cima do calçado.
Ah, sim.
Porque isso quebra muito na hora que vem até o tornozelo, quebra demais.
No caso da bermuda,
isso,
né?
Isso, no caso da bermuda, né? Da calça não
vai
aparecer.
O ideal é a sapatilha, meia sapatilha, né?
Aquela meia bem rentezinha com o final do tênis, né? Do cano do tênis.
Pô, tô na moda, então.
Mais certinho.
Opa, olha o Luiz, olha o
nosso estagiário é luxo total.
Então, e é isso aí. Faz tempo que a gente não dava uma resposta para dúvida de moda, né? Então. Legal isso. Então, essa foi a dúvida do nosso amigo Diego Faria. Um abraço para ele.
E agora uma mensagem 5 estrelinhas que veio direto do iTunes, acredite em vocês ou não, de uma mulher.
Opa!
Olha que bacana, hein?
Finalmente uma mulher ouve a gente.
Pois é, temos uma audiência feminina, vejam vocês. Foi a Letícia Coelho. Acho que sou a primeira pessoa a reclamar do papagá. Como é que é? Primeira mulher já reclama?
Assim, já? Como assim?
Meu nome é Letícia, nutricionista, 27 anos, mineira e solteira. Bom, mineira só podia ser solteira, coitada.
O quê? Uma coisa com a outra.
Não, diz que a coisa lá tá feia.
Ah,
mas
é?
Sempre fui muito seletiva com as pessoas com quem me relaciono. Mas me resumia a apenas 5 regras que um homem teria que ter ou não. Mas graças ao papagá, agora está ficando impossível mudar meu status de relacionamento.
Isso.
Desse jeito vou ficar solteirona mesmo. Comecei a reparar em coisas que nunca antes eu tinha observado. Tipo, nem paquero mais homens que usam sapatos com solado de borracha.
Aê,
sapatênis, então nem perco tempo conversando.
Muito bem, Letícia, muito Olha, bem, é isso mesmo.
Até criei mais uma lei. Quanto mais papagá você escuta, menor a probabilidade de deixar de ser solteira.
Tadinha.
Brincadeiras à parte, gosto muito de vocês. Não vou dar sugestões porque quero que continuem me surpreendendo. Ah, e rapidinho, meninos ouvintes, não adianta estar bem vestido se os seus dentes não estiverem lindos. Olha, acreditem, nenhuma mulher quer beijar alguém sem um dente da frente.
Opa!
Faltando o goleirão principal ali, é difícil.
Tem que ter
o
centroavante, né, Letícia? É isso aí.
Exatamente. Pô, que legal, um recado feminino aqui, que é raro da gente ter, né?
É verdade.
Muito bom. E é isso aí. A gente vai agradecer o pessoal que está deixando os comentários lá no iTunes, né? Que a gente gosta muito de ler. Pena que a gente não tem tempo de ler de todo mundo, mas vai um abraço para todo mundo que deixou lá. Vocês sabem quem são, né? E o pessoal que também tem comentado pra caramba as postagens do canal masculino, deixado várias dicas e várias opiniões lá no nosso Facebook. E é isso aí. Nós voltamos em breve com mais.
Que mais mulheres nos ouçam.
Sim. Seguimos para o bloco final. Infelizmente termina mais um podcast, mas antes de tudo...
Tem dica!
Dica de ouro do Luiz, que a gente não sabe o que é, a gente fez questão de que ele não dissesse. Vamos ver se ele surpreende a gente ou não.
É uma super dica hoje. Eu li aí algumas semanas um lançamento de um livro que já foi lançado alguns meses atrás, mas que eu achei super bacana. Manifesto do Nunca na Terra do Nada. Lobão!
Caramba! O livro do Lobão,
o segundo livro dele, né? O primeiro foi 50 anos a mil, que eu também li. Super bacana, conta a vida dele. Isso pra quem é fã, né? Mas o primeiro livro dele seria mais pra um fã, né? Conhecer um pouco da vida dele e tal. Agora, o manifesto, eu acho que é pra população em geral, né? Você goste ou não de Lobão, né? Eu acho que ele fala muita verdade ali no livro, né?
E o livro é um tapa na cara, né?
É um tapa na cara. Eu achei um bom tapa na cara.
Tá precisando, né?
Tem muita gente que discorda das ideias dele, acha ele um cara reacionário, etc e tal. Eu acho que não. Eu acho que ele é uma mente pensante no meio entre tantas aí, né? Ao menos é alguém que se expressa, que consegue...
É isso que eu ia falar. Bem ou mal, é um cara que põe as
ideias pra fora.
Exatamente, né? Cara. Que eu acho que o que falta muito e chega de mimimi, vamos falar o que a gente pensa.
Não, e assim, defender o que você pensa, né? Porque eu acho que é muito fácil você falar, e na hora do vamos ver, você voltar
baixar
pra
cabeça,
trás, né? Agora, que nem ele, já
E o Ricardo falou uma palavra interessante, embasamento. Se você pegar a bibliografia do livro do Manifesto, você vai ver que ele leu muito. E o Lobão é um cara que lê desde moleque, né? Então ele lê de Nietzsche a Bukowski, entendeu?
Eu falei, eu também, eu aprendi na primeira série.
Então.
Eu leio desde 7 anos.
O Lobão também. Né? Então, o cara teve embasamento para falar o que ele falou, além de ter conhecimento de causa, porque ele tá no meio, né? Então fica a dica
bacana.
Registrada.
Ah, bacana.
Aí.
Vou deixar o link, então, pro pessoal na postagem. E é isso aí, então chegamos ao final do nosso podcast. Com a dica do Luiz, de um livro, mais uma vez, um livro, você já indicou outro.
Porção literária do Papo H.
O Luiz é uma coisa de louca, o homem é uma biblioteca.
Que coisa.
É. Tudo isso porque ele não tem smartphone nem tablet, né?
Pois é.
Ele tem tempo de ler.
Exatamente,
a gente fica perdendo tempo.
A gente não tem tempo.
Com essas porcarias.
E eu li no computador, isso que é pior.
Ah, então nem, ó, tira, retira tudo.
Então tá certo. É, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Nós voltamos para o número 20, porque esse é o programa 19.
Ei!
Com algumas mudanças, algumas coisas novas.
O que será?
Suspense.
E vamos lá, arruma promoção, né, gente?
Não, então vou dar um spoiler aqui. O Luiz vai ser promovido.
Olá! Quem não chora não mama!
Não que ele vá ganhar alguma coisa.
Tadinho!
Ele só vai ter mais trabalho a fazer.
Ah, bom, agora sim.
Então é isso aí, minha gente. Um abraço a todos.
Um abraço.
Um abraço, gente. Boa semana pra vocês. Tudo de bom, hein? Ever, man.